Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que inclui a chamada pornografia de revanche na Lei Maria da Penha. O projeto é de autoria do deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. A lei prevê que compartilhar imagens, vídeos ou áudios íntimos da companheira ou ex-companheira sem o seu consentimento se tornaria crime passível de até 3 anos de prisão com multa. Os serviços de internet também seriam obrigados a retirar o conteúdo do ar em um período de 24 horas. Para esclarecer o assunto, a Rádio USP conversou com a advogada e fundadora do coletivo feminista Dandara, da Faculdade de Direito da USP, Marina Ganzaroli. Marina, tipificar esse crime na Lei Maria da Penha é a melhor alternativa?
Ao incluir essa tipificação da violência contra a mulher por meio do compartilhamento não consentido de imagens íntimas na Lei Maria da Penha, o tipo penal restringe o alcance apenas àqueles agressores que compartilharem imagens íntimas da mulher e que tiverem relação com ela. A Lei Maria da Penha, ela se aplica às relações domésticas e afetivas familiares, né? Infelizmente, a gente sabe que o crime de compartilhamento de imagens íntimas sem o consentimento da vítima acontece também realizada por terceiros, estranhos, desconhecidos à vítima, né, que receberam essa imagem de algum grupo ou mesmo da própria vítima, né, a coisa do nude. Né, então, mas nunca a tinham visto antes, não tiveram nenhuma relação anterior com ela, então a Lei Maria da Penha não se aplicaria. A ideia de fazer uma tipificação específica para esse crime no Código Penal é precisamente ampliar esse alcance. E uma tipificação específica para esse crime, o pornô de revanche, é necessário precisamente porque essa é uma forma específica de violência que acontece exclusivamente com as mulheres.
Uma crítica comum na internet a este projeto de lei é o fato dele proteger apenas mulheres. Homens também podem sofrer com a pornografia de revanche?
Eu acredito que exista um problema grave de compartilhamento de imagens sem consentimento, cyberbullying, cyberstalking, relacionado a crianças e adolescentes LGBT. Esse tipo de caso eu já vi alguns, poucos, e aí eu incluiria jovens LGBT do gênero masculino. Mas, especificamente, o crime de pornô de revanche, ele diz respeito às mulheres. É a sexualidade e o corpo das mulheres que a sociedade busca controlar, que não pertencem ao espaço público. A sexualidade da mulher, ela é normalmente ligada à maternidade, ao casamento, ao lar, ao recato. Quando a sexualidade do homem é incentivada, desde criança os homens são incentivados a expressar e demonstrar a sua sexualidade o tempo todo. Não à toa, as vítimas de violência sexual são, na sua grande maioria, mulheres e não homens. O crime de estupro abarca tanto homens quanto mulheres? Sim, abarca. O crime de compartilhamento sem consentimento de imagens poderia, num tipo penal, abarcar ambos os gêneros? Poderia. Mas a especificidade, é necessário haver uma qualificadora específica para o crime realizado contra a mulher, independentemente se é uma relação doméstica ou não. E a Lei Maria da Penha, ela limita essa relação às relações afetivas e domésticas. Então, o ideal seria um tipo penal que abrangesse todas essas relações, não só domésticas e familiares, e que tivesse, sim, uma qualificadora, um inciso, uma especificação para o crime cometido contra a mulher. Mas não vejo problema nenhum em tipo penal abarcar também os homens. A gente sabe que, em sua grande maioria, as vítimas desse tipo de violência são as mulheres.
O que uma vítima de pornografia de revanche deve fazer?
A primeira recomendação que a gente faz é não apagar o conteúdo recebido. Às vezes a mulher fica, obviamente, às vezes não sempre, ela fica muito abalada, o dano desse tipo de crime é um dano irreparável, não existe direito ao esquecimento, tudo que é colocado na rede permanecerá para sempre, é impossível você controlar todas as pessoas que baixaram esse conteúdo, então às vezes a pessoa sempre fica muito abalada, acaba apagando o conteúdo recebido, recebido, não apague o conteúdo recebido, dê print, né, em todo o material que você encontrar e se receber, se for por e-mail, guarde, né, o e-mail original, o cabeçalho do e-mail, é importante para a identificação da autoria, né, muitas vezes é utilizado o perfil fake, uma conta de e-mail fake, então precisa entrar com uma ação para identificação da autoria desse agressor com, junto aos provedores, né? Então, guarde todas as informações, peça para amigos, familiares que também estiverem recebendo, enviarem tudo que eles receberem, guarde todas as URLs, né? Aquele endereço que a gente coloca no cursor, no computador, aquela URL, toda vez que você tiver um compartilhamento ilícito, né? Um compartilhamento de imagens de conotação sexual sem o consentimento, essa URL é necessária para derrubar esse conteúdo. Hoje, a maioria das empresas, Facebook, Google, tem meios administrativos de derrubar esses conteúdos, os sites pornográficos também. Mas o agressor, ele é notificado em 24 horas de que aquele conteúdo foi derrubado por reclamação de compartilhamento ilícito. Né? Então, esse agressor, ele pode fazer o quê? Ele pode pegar esse conteúdo, que já provavelmente está salvo no disco rígido dele, e replicar em muitas outras URLs. Né? Então, o ideal é guardar todo o material que, né, que você receber ou encontrar e buscar orientação jurídica imediatamente.
Ouvimos a advogada Marina Ganzaroli. Carolina Marins, para a Rádio USP.